aqui que pediram terceira temporada.
Óbvio que foi, fiquei sabendo, hein, Mores?
E antes da gente apresentar a nossa convidada e falar muito sobre rotina,
maternidade,
aquele assunto que a gente ama, né?
Queremos apresentar, na verdade, o nosso outro convidado que vai dividir essa roda de conversa com a gente nessa terceira temporada. Pode entrar!
Pode entrar!
Assim, a gente tá no look também, né,
não,
amiga?
A gente veio aqui sem combinar.
Então, você viu?
Sem combinar.
Sem combinar.
A gente veio os próprios Vanish aqui.
Ela o potinho da Vitor.
Vanish White e Vanish Pink.
É isso.
Estamos aqui.
Beijo, Mori.
Bom, vamos lá. Começo do ano, aquela loucura de volta às aulas. Corre pra um lado, corre pra um outro. Vê os uniformes do ano passado. Lá em casa tá assim, amiga.
E Vanish vai estar com a gente em todos os episódios nessa temporada. Porque se tem uma coisa que Vanish faz é salvar o seu uniforme diariamente. Os seus filhos, as suas filhas. E como que Vanish faz isso, amiga?
Não, sem danificar os tecidos, né?
Então, sem danificar os tecidos, sem perder a cor também, caso não seja branco.
Sim.
E removendo até as manchas mais difíceis, gente.
Não, e olha, é tão legal porque Vanish já é muito presente nas nossas casas e agora ter Vanish aqui. Falando com vocês toda semana.
E com as mamães que estão assistindo que também precisam, viu? Remover as manchas difíceis. Você pensa, isso aqui não vai dar.
Vai dar sim, gente.
Então,
ó, mamães que estão assistindo a gente, que vocês olham aquele uniforme branco que tá encardido, vocês falam, isso aqui não tem jeito. Tem jeito sim. Porque Vanish White, ele é melhor que cloro, tá? Porque ele não danifica os tecidos e deixa o branco mais branco.
É muito importante falar, amiga, a diferença, né? O Vanish White é para as roupas brancas, então vai deixar o seu branco mais branco. E é importante para que você entenda que o Vanish Pink, ele vai proteger a cor da sua roupa nas roupas coloridas.
E outra coisa, obviamente, um descontinho para vocês.
Que a gente sabe que vocês gostam.
Sim, todo mundo gosta, né?
Gente,
pelo amor de Deus.
E vai ser muito útil, pelo amor de Deus.
Não, gente, porque, olha, lá em casa usem. Oh, meu Deus. Tô esperando o meu carregamento de Vanish chegar, tá?
A gente vou vai pegar daqui aqui do cenário.
Aqui
do cenário.
Vamos mesmo. Ó, QR Code aqui na tela, escaneia aí, porque tem um super desconto exclusivo do Macane Delas pra vocês. Vocês vão amar.
Então é só aqui, viu, gente? É só nesse cupom.
Só
nosso.
Nesse QR Code no link
só
que tá na descrição.
Então você aproveita. Não tá na descrição, mas tá aqui também.
E agora, vamos apresentar a nossa convidada pra falar muito sobre rotina, sobre a diferença, né? Sobre essa adaptação de ter a filha na casa do pai, na casa da mãe.
As mudanças na vida da mãe. Tudo, gente. No final a gente ficava falando de todos os assuntos, né?
É verdade.
Tudo bem, né?
E com vocês, a mamãe da Queen, Ceci Carolina!
Na vida, sim, não só aqui, amiga, na vida, a gente,
você
depois que é mãe,
isso, né,
muito, muito.
Mudou tudo, né?
Mudou completamente, tudo é Cecília, Cecília, rainha, queen, tudo, ela e os apelidos dela. Quando sou eu, é anêmica. Eu não tenho mais nome.
O povo te para na rua e falou anêmica.
Muito, o povo me chama na rua falando anêmica. Eu, meu Senhor, Jesus.
É tipo aonde assim, que eu me entendo?
Não, imagina o povo que não conhece, né? Tipo assim, como assim?
Não, muito quando sai assim, Instagram de fofoca, essas coisas, todo mundo comentando anêmica. E tipo, nossa, você tá chamando a menina de não sei o que. Não, é uma brincadeira. Tipo, pra até explicar o porquê isso. Nossa Senhora, é um rolê. Mas assim, tá tudo certo. Eu sei que sou eu.
Não, você
me chama na multidão, eu sei que sou eu.
E você começou com isso também, né?
Então, mais ou menos, amiga. É porque, tipo assim, eu sigo uma paleta, digamos, que é o cabelo, a pele, tudo, as roupas, tudo geralmente da mesma cor. E aí, quando eu tava morando sozinha, eu tava cozinhando sozinha também. Eu sou terrível na cozinha. E até as minhas comidas, eu poderia colocar o máximo de tempero que eu encontrasse na minha frente. As minhas comidas ficavam brancas, cor pálida, anêmica. Aí todo mundo, meu Deus, a menina já é dessa cor. É cabelo, é cor, é tudo, as comidas. Nada tem cor nessa casa. Que criança anêmica, que menina anêmica. Então ficou assim, ficou esse o apelido e o povo ficou chamando. Mas foi seguidora que comentou isso. Não fui eu que criei, nem nada, entendeu?
Ah, entendi. Você só se apropriou.
É, eu achei engraçado, ficou.
Conta, como que tá a rotina com a Ceci? A Ceci tá com um e...
Quando sair aqui, eu não sei, não fiz as contas quando sair esse episódio. Mas ela tá com... vai estar com mais de um e meio, eu acho.
Tá, um ano e meio.
E como que ela tá? Tá em que fase, assim?
Amiga, eu vou te falar, ela começou a andar, fala tudo. Já é qual... eu imagino que criança é uma anã, eu acho. Porque ela é tão inteligente, tão esperta, tão incrível, que eu não acho que ela tenha a idade dela, tipo... Ela é muito desenvolvida, muito, muito, muito. E assim, ela tem as expressões faciais, ela arqueia a sobrancelha, assim, as coisas que...
que bonitinha.
Que é incrível. Ficar observando ela é gostoso, assim. Tipo, ela nem precisa estar fazendo nada. Eu fico só olhando ela brincando, mexendo nas coisas e já é, assim, um mundo à parte. Uhum. É sensacional.
E como, qual que é o nessa rotina que você tem hoje, o que, que, é, que você acha mais desafiador?
Olha, pra mim, o desafiador... Assim, tá sendo muito gostoso, sabe? Ela tá na fase mais gostosa dela até agora. Já passei por alguns momentos mais delicados, assim, onde... Por exemplo, no começo, vocês sabem, tava com muita cólica, chorava muito. Também, assim, vacina, essas coisas. Muita coisa é muito mais doloroso pra gente do que pra eles, às vezes, sim, né? Só que agora não. Agora ela tá meio que numa fase mais... De, ah, eu quero brincar, eu quero correr, eu quero sair pegando tudo que eu vejo pela minha frente. Então, assim, é aquela bagunça gostosa, sabe? A única coisa que me dói mais é quando eu tô longe, quando eu tô afastada, eu não aguento. Mas quando eu tô com ela, pra mim, tá sendo mais tranquilo.
E em relação, porque o pai dela mora uhum. fora do Brasil.
Sim.
E aí, como é que vocês estão fazendo isso na questão de dividir o tempo mesmo? Como é que vocês lidam com essa distância?
E também como que ela se comporta nas viagens, né? Que eu viajei a primeira vez com a Lu agora, eu tava morrendo de medo, eu achava que ia ser horrível. E no final foi uma delícia.
Uhum.
Tipo, uma viagem longa, assim, como que é pra ela?
Não, e a gente que coloca mais expectativa, tipo, meu Deus, ferrou.
É. E o bebê no final, tipo, só vai.
É, sabe?
Sim. Não, acho que das viagens, pra mim, a mais difícil foi quando eu peguei um voo durante o dia. Porque ela tava naquela energia de brincar, de correr, e eu dentro do avião, na cadeira, falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou surtar. Só que depois disso, nunca mais eu peguei voo durante o dia, eu pego sempre durante a noite. Então ela é super tranquila, e ela, parece que ela entra no avião, e ela já meio que associou o avião a ver o pai dela. Então ela já, quando ela tá no avião, ela começa, papai, 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 independente do voo que a gente estiver fazendo, tipo, pode ser pra mim... Fortaleza, pra ver minha família, ela começa, papai, 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 papai. Porque eu acho que ela imagina, tipo, ah, tô no avião, então eu vou viajar pra ver meu pai, é tipo assim.
Uhum.
E é uma simpatia, fala com todo mundo que passa por ela, pelo voo.
Ah, eu
fala,
vi esse
oi,
vídeo.
oi, eu Cecília do céu. Mas é isso, assim, e ela é muito tranquila. Quando ela tá com o pai também, ela sussa, não tem problema nenhum, assim. Ela, acho que a gente sente mais do que as crianças de novo, né? Porque ela é muito tranquila, e desde que ela nasceu também, ela tem essa rotina, né? Porque a gente veio pro Brasil, acho que ela tava com, que, com 2, 3 meses, mais ou menos, e ela sempre teve essa de ficar viajando pra lá, desde muito nenenzinha. Então, pra ela, é tranquilo.
E a criança, acho que se adapta muito melhor,
sim,
né? Muito mais fácil do que uhum. a gente.
É, a gente tá falando, a gente fica mais preocupada que a criança,
sim,
né? A criança já entendeu, já, tipo, tá tranquila, a gente fica, ai, meu Deus, será que ela vai precisar de
uhum.
mim? Será que eu vou ter que ligar? Não sei o quê. Quando não tá com você, tá só com a família paterna, ou tá com, sei lá, em casa, com a babá ou alguém, você fica aflita, tipo, pensando se tá tudo bem? Ou
fico.
Que... Eu fico sempre.
Eu fico. É natural que a gente fique também, né? Porque é como se a gente ficasse imaginando, meu Deus, mas... Tal hora eu estaria fazendo tal coisa com ela. Será que fulano tá fazendo? É tipo
sim.
assim. Só que não tem como a gente ficar meio que comparando as criações. Porque a mãe vai tratar muito bem, o pai vai tratar muito bem, os avós vão tratar muito bem. E não necessariamente precisa ser um bem igual.
Exato.
E eu acho que leva um tempo também pra gente administrar e entender isso. Tipo, pós-separação, uhum. por exemplo. Porque... A gente meio que fica se cobrando, ai meu Deus, mas eu que devia estar ali, eu que devia estar ajudando. Até mesmo quando a gente sai, nem tanto de separação, a gente tem que sair, tem que fazer um compromisso e a criança tem que ficar com alguém. A gente fica pensando, nossa, a babá não vai fazer do mesmo jeito.
Sim.
Ai, a minha mãe não vai saber fazer isso, sabe? Mas a criança tá bem, a criança tá tranquila, tá sendo bem cuidada, tá com pessoas que amam ela. Então, é a gente entender também que isso faz parte e conseguir viver a nossa vida, porque senão a gente fica... Noiadaça, com tudo,
gente,
né?
A gente já falou muito aqui, né, amiga? De também dar a liberdade dos avós serem avós, dos pais serem pais.
Super, também acho, concordo 100%.
Senão acaba que a gente tenta pôr numa caixinha e a pessoa acaba não aproveitando.
E dar a liberdade da criança ser criança também.
Sim.
Porque não tem como a gente colocar a criança numa gaiolinha e proteger do mundo. Não, deixa a criança brincar. Se cair, poxa, caiu, faz parte, tá tudo bem. Ah, sei lá, tá aqui brincando, botou alguma coisa na boca que não lavou antes. Gente, é criança, faz parte também.
Não, isso é muito engraçado.
Eu sou muito sossegada com isso.
A Lua batizou agora no final de semana passado. E o batismo tava sendo projetado ao vivo também pra outras famílias, acompanharam que não era só a gente que tava batizando, eram várias famílias. E aí, a Lua, o brinquedo que ela tava brincando, porque ela é muito agitada. Ela deu um brinquedinho pra ela ficar no palco e caia no chão, eu pegava e dava na boca. Uma parente minha, pelo amor de Deus, para de dar esse brinquedo, eu tô vendo na live, para de dar esse brinquedo na boca da menina que caiu no chão. Gente, eu vou fazer o quê? Eu vou descer do palco, pegar outro brinquedo, lavar o brinquedo? Não dá.
Gente, evoluída, eu acho.
Ô, Tatá, mas falam também que mãe de segunda viagem, quando é o segundo filho, já é mais, tipo, sossegada. Que na primeira, no começo,
você
a gente
é, amiga,
fica
meio caindo. Na boca,
é.
Sim, e o primeiro também. Filho a gente esteriliza as
tem
coisas.
Tem que ficar esterilizando, lavando tudo.
Eu acho que todo segundo, então eu não tô sabendo. Amiga, eu nunca usei o esterilizador.
Eu era assim no começo, acho que
agora.
Nos dois primeiros meses. Depois eu já desisti.
É, eu já não sou mais assim. Eu nunca usei o esterilizador agora com o Caio. Tá, tipo, guardado no armário.
E eu que comprei pra usar com a Lu e nunca usei? Tá lá. Viajei pra Los Angeles e falei, vou levar. Falei, nossa, pegou muito passo na mala, não vou.
Pra quê?
Você ia levar?
Eu ia, mas o meu é uma bolinha, assim, pequenininha.
Ah.
O seu é grande?
É.
Não, o meu é bem pequenininho, assim, dava pra levar. Mas mesmo assim, eu não levei. Comprei à toa.
Não,
e
é,
a minha
não.
Tá ótima, a saúde incrível. E
vitamina S, gente, vitamina S.
Nossa, é babado. Sabe
anticorpos,
que
né?
O que eu ia te perguntar, que você compartilhou a primeira viagem dela, né? Que ela foi
sim.
Sozinha.
Uhum.
Eu lembro que você postou, que tá, ficou
pra
muito...
Pra Madrid, sim.
Pra Madrid, foi.
Uhum.
Ela já tinha viajado antes sozinha aqui, no Brasil?
Não, eu acho... Não. Foi aquela mesmo pra Madrid.
Foi, né?
Uhum.
E qual... Como foi, assim,
nossa.
O que você sentiu? Quanto tempo ela ficou? O que você programou?
Pra mim, foi, assim, fim do mundo. Sempre, assim, eu nunca sou muito normal, na verdade, no meu Instagram, né? Mas todo mundo percebe quando eu não tô com a Cecília. Porque começa um surto absurdo. É, eu fico ouvindo música alta e começo a gritar, a cantar. Ih, não tá normal, não. Cecília viajou, aconteceu alguma coisa. É tipo assim, porque eu não sei o que acontece, mas a gente cria mesmo uma dependência da... Do cheiro, da presença, de tudo da criança. E na primeira vez que ela viajou, pra mim eu acho que foi a mais dolorosa, assim, de todas. Porque além de tudo, tipo, de ela tá viajando sozinha pela primeira vez pra ir pro outro lado do mundo, muito nenenzinha ainda, tipo, o medo de tudo, que, tava nascendo dentinho, tava começando ainda
quanto
a pensar...
Quanto tempo ela tinha?
Cara, eu não sei, eu acho que ela tinha uns quatro meses por aí.
Nossa, bem nova
muito
mesmo.
Nenenzinha, muito nenenzinha. Tipo, ainda começando a descobrir algumas coisas, a, sei lá, começar a aparecer um dentinho, alguma coisinha,
uhum.
Cólica. E, nossa, pra mim foi uma dor terrível. Então, assim, eu até compartilhei isso mesmo nos meus stories, eu chorava.
Eu lembro.
Eu choraria muito também.
Nossa, eu chorava. Pra mim, parecia que foi uma eternidade. Eu acho que foram 15 dias.
Nossa, mas
que ela
é
ficou, é muito tempo. E ela viajou com os avós dela, né, os pais do pai dela, viajou pra lá e ficou assim. E ela voltou tranquila, como se nada tivesse acontecido, não deu nada, não deu doença, não deu nada. E eu, abraçando ela na volta.
E você ficava tipo, e aí, ela tá bem? E aí, como é que você
então,
como
porque
é que foi
na época eu não tava falando ainda com o pai dela, que a gente ainda tava meio naquela fase meio complicada, né?
Uhum.
Mas eu falava com os pais dele. Pra saber, né, como que tava, eles me ligavam também, eles sempre foram muito compreensíveis. Na verdade, a mãe dele, que sempre entra em contato comigo, sempre foram super compreensíveis e queriam, assim, a paz de tudo. Graças a Deus, a gente tá em paz. Mas na primeira viagem, eu lembro que ela foi muito importante, muito, 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 pra eu conseguir ir entendendo que tá tudo bem, que isso vai acontecer por muito tempo. E eu vou ter que entender que faz parte, sabe?
Uhum. Nessa viagem, não foi, eu não sei se ela já tinha babá nessa época, mas não, você não teve nem a
ela,
ajuda da babá,
ela
sei lá?
Tinha, mas ela não foi, não.
Não foi?
Não foi.
Nossa, eu achava que nesses casos a babá ia junto, tipo, pra ser o adulto de referência, sei lá, sabe?
Então, deveria. Só que, como eu falei, na época a gente ainda não tinha tanta amizade, assim, uhum. Não se falava tanto. E... Até pra não tirar tanto a privacidade dele, de colocar dentro da casa dele uma pessoa que é do meu convívio.
Tá.
Ficou aquela coisa meio que tipo assim, não, vai com os meus pais e tá tudo bem. E querendo ou não, são os avós que,
lógico.
Óbvio que confiável, são pessoas que eu sei que vão cuidar bem. E foi isso. Mas hoje em dia a babá vai. Hoje em dia a babá tá indo junto.
É
gente...
Porque é outra relação que vocês estão mais dando bem.
Sim,
e tal, né?
Não. E também ele... conheceu a babá, ele tem também já uma relação com a babá legal, ele confia na babá, então hoje em dia tá
tudo,
tudo tranquilo.
É tudo em prol da Queen, entendeu?
Claro, ela articula tudo.
E nessa fase que ela tá, eu acho que entende mais que tem essa questão, eu acho que tem isso, não tem, gente, eu posso estar falando besteira, do adulto de referência? Tipo,
oh, gente, sim, amiga. Super.
Existe esse termo, não
sim,
existe?
Sim, porque assim, pela minha compreensão, eu acho que, por exemplo, independente do lugar que você estiver, independente das pessoas que você tiver, tem uma pessoa que tá sempre com você no seu dia a dia e que, por exemplo, a babá tá todo santo dia com ela. Então, independente se ela estivesse viajando pela primeira vez, teria a babá. Eu acho que seria meio que a referência dela. Nesse tipo de situação, é isso que você tá falando?
É, eu acho que é. É, porque como ela foi muito novinha, super, né, eu acho que nem entendia. Então, super, super tranquilo. Lógico que pra mãe nunca vai ser tranquilo,
pra mãe,
né?
Não.
Não é um caos.
A mãe que precisa de uma babá, quase.
Mas é que hoje a Bia, por exemplo, ela se adaptou na escolinha. Eu, assim, vou dar a minha percepção, tá? Ela super se adaptou muito fácil, porque ela amou a professora. A professora tratou ela exatamente do jeito que ela é tratada, do jeito que ela tá acostumada. Então, ela... Tipo, aquela pessoa ali é a minha referência.
Entendi.
E aí, a gente notou que teve a colônia de férias no meio do ano, porque não tava tendo aula. E a gente tava trabalhando, né? Então, a gente precisava mandar ela pra escolinha. Ela não teve essa pausa. E aí, teve a colônia de férias e quem dava eram outras professoras. E ela ficou muito insegura. Tipo, cadê a tia Dani? Ela só queria saber da tia Dani. Então, quando voltou... Aí ela já começou a não querer ir pra escolinha. Começou a ter uns comportamentos tipo, ah, não quero, chorava e tal. E a gente não tinha entendido por quê. Aí, quando acabou essa colônia de férias aí, quando ela voltou no primeiro dia que viu a professora...
Ah, ficou tranquila.
Tranquila, tipo, tchau, nem aí pra gente. Porque lá ela tem essa pessoa de referência, entendeu?
E essa professora sabe que ela é essa pessoa pra ela?
Sabe, super.
Ai, que fofura.
Então, quando eu chego...
professora, eu ia amar, tipo, saber que eu sou essa pessoa.
Então. Construir uma relação.
É, muito fofo. Então, hoje, eu acho que pra... É que, claro que, como ela tem a relação, né, já entende também, tem essa relação de um pai presente, enfim, mesmo que seja distante.
Sim.
Eu acho que hoje, ela, pra ela, já é também mais tranquilo de
não,
estar
super,
só com o pai.
Hoje, super, super, super. Porque também tem todo... Aconteceu muita coisa também, que eu tô tirando minha documentação espanhola, então eu tenho que estar indo pra Espanha pelo menos de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses eu tô indo. Então, até mesmo quando ela vai viajar pra ir pra lá, eu vou com ela agora, porque de qualquer forma eu preciso ir, então é melhor que eu viaje com ela, entregue ela e vai resolver o que eu tenho que resolver, do que ela ir com uma outra pessoa. Então, acho que ela fica até mais confortável hoje em dia de viajar, ela vai, fica com o pai dela, passa o tempo que precisar com o pai dela. E, assim, eu entendi também que é uma coisa boa pra mim, porque nós, a gente trabalha de casa, assim, muitas de nós, né? Eu sei que vocês têm aqui a gravação, tudo, mas querendo ou não, o influenciador geralmente trabalha de casa, com celular, com tudo. Então, querendo ou não, nós somos mães full time, né? Claro, temos ajuda, algumas, né, que escolhem ter, tem ajuda dentro de casa, mas se você tá em casa o tempo todo, o dia inteiro, trabalhando, mesmo que seja do celular, se sua filha olha pra você e pede pra colocar ela no braço, você vai colocar. Se sua filha quer brincar com você, você vai brincar. Se sua filha tá ali do seu lado, você vai dar atenção pra sua filha, é lógico. Então, eu fico 24 horas com a minha filha. Eu saio quando eu preciso sair pra resolver alguma coisa, pra trabalhar, mas eu tô ali, entendeu? Eu tô a alguns minutos da minha filha. Então, quando ela tá com o pai dela, antes, pra mim, era realmente um pesadelo. Agora eu entendi que não, tá tudo bem. O pai dela também precisa ter esse momento com ela. Também vai ser legal para a Cecília ter essa convivência maravilhosa com o pai dela, porque, claro, ela precisa de uma referência paterna, ela precisa estar com ele, ela precisa se divertir com ele. Ele também tem que ter as experiências dele com ela, que é um amor recíproco, que é lindo de se ver. Então, nesse tempo que ela tá com ele, eu também me permito fazer as minhas coisas, ser um pouco a Carol, tipo, não só a mãe da Cecília, mas ser a Carol também. Eu viajo, eu saio, eu me cuido, eu vou fazer o cabelo, vou me dar o direito de fazer uma maquiagem, fazer umas fotos só porque eu tô afim, entendeu? Então, eu acho que hoje esse processo, assim, tá muito ok pra mim, tá confortável, sabe? Ela tá tendo a convivência comigo, eu tô dando o meu melhor pra ela, tá tendo a convivência com o pai dela também tá dando o melhor pra ela, e a gente vai se organizando, entendeu? E tá tudo bem que seja assim, é uma questão de equilíbrio, de... Sabe? Querer que todo mundo fique bem. E principalmente a Cecília.
E o que você acha que foi essa mudança, assim, essa virada de chave pra você entender que você também pode aproveitar quando você tá sozinha e voltar a ser a Carol?
Amiga,
e não só a mãe da
Cecília. Eu acho que quando eu realmente decidi... É isso, eu não tenho o que fazer.
Tá.
Sabe?
Chega de sofrer.
É. Porque eu vou fazer o quê, gente? Faz parte. Não só por justiça, por burocracia, por nada. mas por ela mesmo, sabe? Eu não vou nunca na minha vida tirar o direito da minha filha estar com o pai dela. Entendeu? Faz parte, ela precisa disso, é pro bem dela. Então, que ela esteja com o pai dela, ela vai estar muito bem cuidada, vai estar tranquila, vai estar com a família dela, não é como estranho. E eu não posso mudar isso, sabe? Então eu vou usar
bora
o tempo
aproveitar
que eu tenho.
Seu...
Claro, amiga, eu não posso fazer nada.
Então bora pro salão.
O melhor que eu posso fazer é cuidar de mim também.
Bora pro spa.
Trabalhar, viver.
Ai, gente, mas posso falar?
Melhor coisa.
Porque a gente sabe que é claro, com todos os nossos privilégios, com toda a nossa...
Tudo.
E ainda assim, é cansativo.
É.
Né? Eu tô surtada agora, o Júlio tá viajando.
Uhum.
Eu perguntei
pra ela quando ele volta, ela semana que vem. Eu falei, quem ele pensa que é?
Ele tá todo dia, meu Deus. Ele confundiu a data. Aí ele, você não sabe. É o quê? Ele, eu volto tal dia. E eu, é o quê?
Um susto.
Tal dia? Tipo assim, 10 dias fora.
Amiga,
eu falei,
será
eu
que ele confundiu a data e ele não pegou um spazinho day off?
Ele quis o day off dele.
Pode ser que sim. Gente, eu estou à beira do colapso. Porque, cara, não tem uma pessoa. Tipo. Como assim? Não tem ele lá pra falar, amor, leva a Bia na escola. Faz isso aqui. Tudo eu.
Mas você tem babá?
Tenho, só que assim, tem que levar
são
na...
Dois, né?
Tem que, são
nossa, dois.
Nossa, dois tá. Tem que levar na escola. Eu ainda super... amamento.
Nossa.
Então assim, leva a Bia na escola, dá mamar pro Caio.
Volta.
Leva a Bia na escola.
Volta,
dá mamar pro Caio.
Aí volta de novo.
Aí faz isso aqui, dá mamar pro Caio. Aí grava o negócio, dá mamar pro Caio. Aí a coisa chamou, aí compra a coisa de casa. Aí o telhado não sei o quê, a planta não sei o quê, a água não sei o quê.
Não,
calma,
é, amiga. É o que eu tô falando, é um trabalho full time ali que você tá aí. Meu Deus
Mas
do céu.
Mas como que foi pra você esse processo? Porque agora você consegue enxergar a Carol mulher e dar valor ao seu tempo sozinha, ou de trabalhar, ou de se curtir, enfim. Mas foi um processo. No começo, provavelmente,
super.
Pra você foi de... Porque, assim, como que foi desde o início, assim, pra você? Descobriu a gravidez... Provavelmente sua vida mudou pra sempre, nunca mais voltou a ser a mesma. Como que foi esse processo pra você? Porque eu vivi a mesma coisa, assim, desse medo, assim.
É. Assim, amiga, a mãe é mãe desde quando descobre a gravidez, né?
Sim.
Então a gente não precisa olhar para a criança, não precisa ter parido pra ver assim, ai, agora eu sou mãe. Não,
sim,
a nossa vida já muda desde quando a gente vê o resultado do teste.
Positivo.
Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, que eu sempre gostei muito de me cuidar, de sair, de curtir. Vocês me conhecem já tem mais tempo, vocês sabem. A bafa. Então,
e
sempre...
a coroa, tá boa aí?
Tá nada, amiga.
A coroa tá boa aí?
Ali, tá no armário.
Nossa, calma. Quem que...
Ela,
eu
passei pra ela.
Eu sou atual.
A Bianca me passou, eu passei pra ela.
Ah, é verdade, a Bianca...
Então, passou... menina, mas vamos voltar a falar de filho?
Vamos lá. É verdade. Eu achei que era o contrário, achei que a Carol tinha passado pra você.
Não, eu passei pra ela. Tava grávida no palco, passando a coroa pra ela.
Eita, meus amores.
Uma loucura. Mas
e
assim,
depois vamos falar do julgamento também, né?
Acho importante. Mas enfim, desde a gravidez eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de me cuidar, de tudo. Só que eu trouxe esse cuidado para a minha filha, assim. Tirei um pouco dessa parte de futilidade. E trouxe assim, não, beleza, eu quero ficar bem, mas eu vou respeitar o meu processo. Pode ser que minha barriga cresça, pode ser que tenha estria, pode ser que tenha celulite, pode ser que eu engorde além do que eu imaginava que eu ia engordar.
Sim.
Mas tá tudo bem, eu quero que minha filha tenha saúde. Vou tentar ter parto normal? Vou. Se não der certo, faço cesárea. Cicatriz? Show de bola, tá tudo bem. Entendeu?
Você já foi com essa mentalidade pra tentar ser leve.
Super.
Que bom.
Quero amamentar, se eu não conseguir amamentar, tudo bem, tem a fórmula. Eu nunca me cobrei tanto pra ser... A mulher perfeita, a mãe perfeita.
Nunca idealizou
não,
nada. Isso
não,
é bom.
Não. Sempre fui muito tranquila. E depois que a Cecília nasceu, a mesma coisa também. Eu nunca... Não sou essa, como a gente estava falando, de... Ai, a menina não pode brincar no chão, a menina não pode brincar na terra. Ela vai comer terra se ela quiser, deixa ela ser criança. Quando eu era criança, eu comia terra, gente. Tá tudo bem, entendeu? E hoje estou ótima, saúde incrível, impecável. Mas, cara, é isso, é ser leve. Eu acho que o problema é que a gente vai colocando muitos pesos, muitas expectativas, que muitas vezes nem são nossas, são de outras pessoas, que por a gente ser pessoa pública, assim, pensa, nossa, mas você vai andar desse jeito? Ai, mas você tá muito descuidada, tá muito relaxada. Gente, não, eu só quero estar bem, eu quero que minha filha cresça e esteja bem, eu quero me sentir bem, independente do que você achar. E tá tudo bem, e é isso, sabe? A minha cabeça era eu e minha filha estarmos bem. Fora isso, as coisas vão se encaixando.
E hoje estão ótimas.
Teve algum momento que você sentiu um, tipo assim, eu não vou sobreviver a isso, tô morrendo. Que é? Eu tive isso. Com tipo, uns 15 dias de vida da Lua, eu falei, não é possível que a maternidade é isso. Alguém me salva. Uhum. O que é isso? Eu tava, tipo assim, afundada num fundo, num poço.
Amor, eu chorava.
Eu tava muito mal. Tipo, amamentar o peito todo sangrando, fissurado, toda cagada. Sim. Não conseguia sono e não podia dormir. Eu trocava a fralda de... A madrugada, eu meio que sonâmbula, indo cuidar dela. Tipo, eu ficava, gente, não vai ter fim. Eu tinha um sentimento que não ia ter fim aquilo, que parecia que era pra sempre.
Sim.
Aquela fase turbulenta.
É aquela fase que você fica se perguntando, tipo, meu Deus, o que eu fiz?
É, será que eu queria ser, se eu queria ser mãe mesmo?
E você passou por isso sozinha também,
então,
né?
Esse também foi o bad vibe de tudo, né? Porque, na verdade, eu acho que esse meu período de sofrimento, de cair na real, que minha vida tinha realmente mudado 100%, aconteceu antes mesmo de eu ter ela, né? Porque foi quando, enfim, teve tudo que aconteceu, separação e tal. E aí eu comecei a meio que trazer pra mim esses questionamentos, assim, sabe? Putz, e agora? O que que eu faço? Eu não sei nem como é que um bebê vive, o que come, o que faz, qual a hora que limpa, quando que tira a fralda, como que dá banho. Tipo, me deu um surto absurdo. E foi exatamente assim também. Quando ela nasceu... Eu lembro que as minhas primeiras noites sozinha com ela, que eu saí da casa do pai dela, as minhas primeiras noites, eu chorava. Eu chorava. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou me sentir eu de novo?
Parece que você some, né? Parece você que a sua some. Alma foi, você ficou só o corpo lá, assim, só existindo, assim, ó.
Você vai só existindo, você vai só seguindo o roteiro. Porque no fundo,
você
sabe
o que tem que fazer.
Sabe o que tá acontecendo da sua vida. Mas, graças a Deus, passou, assim.
Quando você acha que passou?
Passa.
Eu acho que veio passar mesmo essa minha fase de negação quando eu vim pro Brasil.
Mas falam que a mulher demora quanto tempo pra se encontrar?
Até 2 anos.
Até 2 anos pra se reconhecer de novo.
É, não. Mas quando eu vim pro Brasil, ela tava, acho que com uns 2, 3 meses, por aí. Eu
foi
voltei.
Foi rápido, hein, fia?
Amei.
Ih, 3 meses tá ótimo.
Mas é porque lá eu tava sozinha, tava com a Priscila só, na verdade. Uhum. A Priscila foi pra me ajudar. Mas quando eu vim pro Brasil, eu reencontrei minha família.
Não.
O meu ciclo, a minha segurança.
Aí você,
eu
tô sozinha.
Tipo, graças a Deus, eu vou conseguir. Vai dar tudo certo. Mãe, me ajuda, o que que eu faço? Irmã, me ajuda, o que que eu faço? Inclusive, a gente tava falando de babá. Eu tinha muito isso de, eu não sei se eu vou querer contratar uma pessoa estranha. Uma babá, uma pessoa que eu não conheço. E a primeira babá, assim, babá, entre aspas, da minha filha foi minha irmã. É minha irmã até hoje. Porque a minha irmã, ela trabalhava como financeiro lá em Fortaleza. Só que ela tava tendo um salário muito baixo e tal. E aí eu pensei, cara, a minha irmã já tá mesmo querendo sair do emprego. Já tá ali. E se for pra ajudar uma pessoa, eu quero ajudar minha família.
Uhum.
E aí ela tava lá em Fortaleza, ela já tava querendo meio que mudar de vida, muita coisa na vida pessoal dela acontecendo. Eu falei, vem pra São Paulo, fica com a Cecília quando eu precisar gravar alguma coisa, quando eu precisar descansar alguma coisa. E aí, em vez de pagar outra pessoa, eu pago você. E aí, minha irmã é, até hoje, a pessoa que mora comigo, que trabalha comigo também, né? Que fica cuidando da Cecília. E fora ela, tem a outra babá, que é a babá que fica lá e cá. Nas duas casas, porque no caso a minha irmã não teria como ficar dentro da casa dele, enfim.
Aí ele ia falar, isso tá estranho.
É, então, uma coisa meio que, tá me vigiando.
É,
né? Sim. Tipo, deixa eu mandar uma mensagem, tipo assim. Então, ficou essas duas, agora trabalhando comigo, né? Minha irmã e a outra.
Não, mas eu fico pensando nas mulheres que engravidam, separam. E aí tem os filhos e criam, fazem tudo sozinha, tipo, a pessoa de referência, no caso, é só ela.
Uhum.
E aí não tem condição de ter ajuda, ainda tem que dar conta de tudo, da casa, da vida,
amiga,
da família. Cara, assim, eu tiro o meu chapéu.
Eu tenho uma amiga também, que, inclusive, você conhece, fofoca das boas, mas eu posso falar aqui, depois eu te comento. Tem 2 filhos, o pai também não ajuda com babá, com nada. Tem condição, sim, que eu sei que tem. E a mulher só se lasca e na hora que vai pra casa do pai, é a semana que ela tem pra ela, no mês, assim, pra fazer tudo.
Mas a escolha dela não ter babá?
Não, ela não tem babá porque eu acredito que ela não tem condições de ter uma babá. E aí, tipo, o pai, que tem uma condição melhor, não ajuda.
Ah, entendi.
Ajuda. Mas ele é presente.
Entendi.
Mais ou menos presente.
Nossa, mas ela fala assim no ar, é de sacanagem, né? Larga e tá bom.
Então, a gente vai ter que esperar acabar aqui. Vamos saber aqui, depois a gente volta.
Ave Maria. Pois é, é difícil isso, né? Acho que é porque também, pra gente, eu não sei se é questão de... Acho que é o orgulho mesmo também, né? De falar, eu vou dar conta, assim.
Eu acho.
Eu vou dar
eu
conta.
Eu mesma também não queria ter babá no começo, isso é fato. Eu falava, não, de jeito nenhum.
Mas eu acho que, além de orgulho, é muita pressão também, amiga.
Muita pressão.
Muita pressão
tipo,
social.
Tipo, você tem que dar conta, né?
É muita pressão social, porque é como se mulher... Também. As mulheres são a Mulher Maravilha. Você vai ser a referência, você vai cuidar da casa, você vai cuidar do filho. Você vai ter que cuidar de você, porque se você embarangar... Ninguém vai te querer, o seu marido não vai te querer. É você ter que fazer absolutamente tudo e continuar sendo a mesma pessoa que você era quando o cara te conheceu. Mas, amor, a minha vida é outra. Eu tenho filho, eu tenho casa, eu sou outra mulher, o meu corpo é outro corpo, a minha vida é outra vida, as minhas prioridades são outras prioridades. Como que eu vou ser aquela pessoa que era antes de ter filho?
Uhum.
Entendeu?
Morreu.
Eu nem lembro o que eu fazia.
E a gente nem
que
sente
que
falta daquela outra.
Zero.
Gente, eu nem
zero.
Sei quem era. Quem era aquela pessoa?
Eu não sei também. Eu fico lá perguntando, gente, o que eu fazia da minha vida? Quais eram os meus assuntos? O que era divertido pra mim? Porque eu não lembro.
Mudou pra você também? Tipo, as coisas que pra você estava muito valorando hoje são, tipo, muito fúteis.
Super.
Eu tenho isso. Alguns...
Coisas e pessoas.
Coisas e pessoas. Muito. Coisas muito. E pessoas. Total.
Nossa, coisas e pessoas. Pra mim, assim, antigamente, eu... Me esforçava muito para que algumas pessoas gostassem de mim. Me esforçava muito para ser bem recebida em alguns ambientes. Hoje, não. Eu não tiro nem meu pé de casa. Se para mim não for interessante, se eu não souber que eu vou ser bem recebida, se eu não souber que aquelas pessoas estão na mesma linha de pensamentos que eu.
Verdade, mas é muito doido isso que você falou da pressão, porque às vezes... Até recebi uma mensagem essa semana. Ai, nossa, que eu até postei. Ai, olha, como é que você consegue? É filho, é casa, isso aqui ainda é fit, nanana. Tudo sob controle, né? Lógico, aquela zoada. É, mas aí você fica pensando assim, mas eu não quero dar conta. E se eu não quiser dar conta de tudo? Como é que é? Com quem que fala?
E parece que as pessoas acham
que... Eu ligo, consegue.
Como é que faz? Eu não quero dar conta de tudo.
Parece que as pessoas acham que se a gente consegue dar conta de absolutamente tudo sozinha, você recebe, assim, um selinho, nota 10 de mulher do ano. Mas se você não quiser. Então, na frente dos outros, você se torna uma mulher incrível, né? Nossa, tá vendo? Fulaninha dá conta de tudo, não sei o quê. Só que no off... Você tá exausta, amor. Você não tem tempo nem de pensar. E se você é uma mulher empreendedora,
respira,
se você é uma mulher... E lógico,
respira,
se você é uma mulher empreendedora, que você tem negócios, você tem trabalho, você é dona da sua vida, você não depende de ninguém. Gente, em que momento que essa mulher vive dentro dessa nova rotina pós-maternidade? Se você não tiver ajuda, amiga, como... Desculpa.
Não, é mesmo tendo ajuda.
Mesmo tendo ajuda, a gente ainda sofre, imagina.
É por isso que eu sempre falo.
Por isso que eu tiro o
meu
chapéu. Eu também, eu tiro o chapéu.
Tiro porque o peso, a pressão é muito grande,
essas
muito grande.
Essas são as verdadeiras heroínas pra mim, de verdade.
São, e ainda, essas mulheres ainda sofrem muita pressão, às vezes da família, da vizinha, da amiga que tá ali do lado.
Sim.
Fica tipo, não, mãe, como assim? Não vai, né?
Sempre tem algo errado. Às vezes você, tipo
sempre.
Assim... Sei lá, deixou de trabalhar ou não consegue trabalhar e cuidar do filho, da filha. Nossa, você não vai trabalhar, mas se você trabalha, nossa, não vai cuidar do filho. É tipo, nunca tá bom, sabe? Sempre vamos falar algum pitaco, sempre.
Não, e outra coisa, a questão também, quando você sai, sempre tem um julgamento, né? Quando você vai pra balada.
Sempre, sempre, sempre. Mas eu vou te falar, assim, como a gente tava comentando, que eu acho que me deu meio que um ranço, assim, de alguns lugares e pessoas. Até isso diminuiu, assim, pra mim, a minha frequência.
Uhum.
Porque eu acho que eu tava gastando muita energia com futilidade, sabe? Eu acho que da última vez que a gente se encontrou aqui pra agora, mudou muita coisa.
Sério?
Muita coisa. E naturalmente, amiga. Lógico, obviamente. Amo sair. Amo. Amo sair, amo me divertir. Amo tomar umas... Adoro ir pra um show, alguma coisa. Mas não é mais uma rotina minha. E isso era antigamente. Pra mim era tipo assim, meu Deus, o mundo vai se acabar se eu não sair hoje.
Eu
tipo
preciso
assim,
estar
eu
naquele
preciso.
Lugar.
Preciso. Vai estar todo mundo. Hoje, tipo assim, deixa aí todo mundo. Espero que todo mundo se divirta. Eu tô de boa. Uhum. Tipo assim, sabe?
Uhum.
Então, é muito isso. É você ir economizando sua energia e gastando com coisas que realmente importam. E aonde... Você vai fazer a diferença, né?
Tem vontade de ter outros?
Eu tenho.
Tem?
Tenho. Oh, que eu queria muito ter um menino. Porque na minha família é só mulher, amiga. É só primas, irmãs, tias, assim. Os homens que tem na minha família são os homens que casaram com as mulheres da minha família. Eu queria muito ter um menino, mas assim, eu já tô entendendo. Se eu tiver outro filho, vai vir outra menina. Eu já tô aceitando. Mas eu só quero ter. Eu só quero ter mais filhos depois de casar. Se eu arrumar uma pessoa pra casar, aí beleza.
Tá.
Quem sabe?
E eu ia perguntar agora da rotina da Ceci. Como é que tá? Como é que ela acorda cedo, dorme tarde? Como é que funciona?
Ela tem uma rotina muito bonitinha, assim, tanto aqui quanto na Espanha. Os horários que ela segue aqui são os mesmos horários que ela segue lá. Claro, aumentando com o fuso horário. Por exemplo, se ela acorda 7h30 aqui, 7, 8, 9, 10, 11, agora tá com 4 horas de diferença, ela acorda 11h30 da manhã lá. Aí, se ela dorme aqui 8 da noite, 8, 9, 10, 11, 12, ela dorme meia-noite lá. Então, tipo, ela segue a rotinazinha dela. E, assim, ela acordava mais cedo. Antigamente, ela acordava, tipo, umas 6 horas da manhã. Hoje, ela tá acordando entre 7h30, por aí.
Nossa, o que que faz?
Que a minha acorda 5h30,
a Bia tá nessa aí.
Mas vai melhorando depois, eu acho, né? A Bia bom, não sei.
A Bia foi empolgada pra viver, né, amiga? Empolgada,
energia, tá, né, amiga? É muita energia.
Gente, se ela vê uma fresta de luz, ela... Tadinha, bom dia, vamos viver! E eu, calma! Calma!
Às vezes ele tá na fase do bom dia também. Não. Pode ser 7 horas da noite, ela vai pra você, bom dia. Bom, e ela não para de falar enquanto você não responder, tá? É tipo assim, não vai me responder, não, mal educada. Uhum. E ela olha o celular, ela fala, bom dia. Aí eu, filha, bom dia. Ela, bom dia. No caso, ela pede pra eu abrir o celular na câmera, pra ela gravar o bom dia na câmera. Você tem ideia?
Socorro.
Juro.
Gente, não pode.
Juro, juro por Deus. Porque eu acho que ela vendo todo dia, eu acordo, falo, bom dia, nananana. Aí ela entendeu que o celular é o lugar dela dar bom dia também. A menina é a Maizinha. Eu acho que ela vai ser tipo Maísa 2 aí na TV. Eu vou investir nessa menina, você vai ver. Ela é pra frente.
E ela dorme a noite inteira, então?
Ela acorda, não acorda, ela meio que dá só uns chorinhos, assim, só pra pegar uma mamadeira e já dorme de novo, ela não desperta.
E aí como é que é? Acorda, tem a rotininha da manhã, passeia?
De manhã, geralmente, ela fica até umas 11 horas em casa, lá no meu apartamento, depois ela vai na brinquedoteca, cansa bastante, depois ela dorme, aí quando ela acorda, ela já almoça, porque ela só almoça quando ela estiver descansada, ela não come antes. Aí depois ela almoça, aí fica um pouquinho lá com a gente também no apartamento. Final do dia, eu levo pra ela brincar mais um pouco na brinquedoteca, que ela tem vários amigos no prédio, amiga, tá?
É muito legal isso, né?
Vários. Quando eu vejo, quando a Cecília não desce, fica os menininhos ligando lá pra casa. Cadê a Cecília? Nenê! Meu Deus do céu, gente, Cecília tem mais vida social que eu. Uau, fofa. Mais amigos. Aí ela tá sempre brincando com os amiguinhos dela no prédio também. A gente passeia, dá umas voltas, vai no shopping, num parque, alguma coisa. Só que assim, eu, pra ser sincera, ultimamente eu tô numa vibe meio de pânico, assim, por tanta coisa que acontece aqui em São Paulo. Eu tenho muito medo de assalto, de sei lá, de fazerem alguma coisa com a gente. Eu sei que isso é um dos males do século aí, que a gente vai meio que ficando noiado com algumas coisas. Então, eu tô tentando me equilibrar aí com segurança sempre que a gente sai. Porque, querendo ou não, amiga, a gente expõe nossos filhos.
Sim.
E a gente também tem que saber lidar com algumas coisas que... Não é como uma pessoa anônima que vai com um filho num shopping e tá tudo bem. A gente nunca sabe o que pode acontecer.
Não, concordo.
E tem gente que... deixa eu fazer uma foto com ela, quer pegar a menina no colo. Gente, se a pessoa pega a minha filha no colo e sai correndo, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que correr loucamente pra pegar. Vai que é um louco.
Pra matar.
Então.
Pra correr loucamente pra matar.
A gente nunca sabe, infelizmente. Mas assim, eu procuro fazer o máximo de coisas com ela, que ela se sinta criança, que ela saia, que ela tenha contato com outras crianças, mas realmente... Ultimamente eu tô numas crises assim de medo, de pânico.
Caraca.
De algumas coisas,
Mas não aconteceu nada?
Não, eu acho que assim,
muita
não...
notícia, né? Muita coisa.
Assim, a única coisa, o único episódio que aconteceu que eu acho que pode ter trazido essa sensação pra mim foi que uma vez eu tava com meu ex-namorado, o mais recente, a gente tava almoçando no restaurante, eu, ele, a Cecília, a família dele. Aí, quando terminou, ia voltar eu, ele e a Cecília pra casa. A gente tava no carro dele. E aí, acho que A gente passou dois faróis, assim, no segundo farol, quando parou no trânsito lá, chegou um cara armado, bateu no vidro do carro dele, do lado dele, fazia assim, ó, pá, 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 e eu tava com a Cecília atrás. Bateu armado, botou o revólver na cabeça dele pra pegar o relógio dele. E eu tava, tipo, eu fiquei, tipo, desesperada, porque, cara, o cara armado na minha frente, eu com minha filha aqui, no lado do carro aqui atrás, fiquei pensando, gente, a nossa vida acaba por um milésimo de segundo, por conta de um relógio, que aí depois a gente ficou pensando, tipo, cara, sei lá, isso foi muito específico, talvez a pessoa que tava num restaurante já avisou pra alguém que tava usando o relógio e tal, porque foi, tipo, dois faróis, o cara veio de trás direto pro carro, foi uma coisa meio que avisada, entendeu? Uhum. Então, talvez, depois desse episódio, me gerou meio que um pânico.
O carro não era blindado?
Não. Me gerou meio que um pânico de trânsito, de gente querendo fazer maldade, enfim. Aí agora eu sou meio noiada com essas coisas.
Ah, mas pode ser, tem um motivo.
Mas eu tô fazendo terapia. Tô fazendo terapia, tô tudo...
E quando alguém aborda a Ceci, ela como é que ela reage a isso?
Não, ela é muito simpática, menina.
Ela gosta.
Às vezes eu falo, menina, para de ser tão simpática. Vamos pegar você, para de graça, não quero.
Ela gosta, então.
Ela adora. Ela é oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Menina, essa vez a gente tava indo viajar pra Madrid, tava lá na sala VIP, eu tava comendo e tal, ela tava com a babá. Aí lá vem ela, melhor amiga, dando abraços e beijos, adivinha quem? Na filha do Roberto Justus.
Oh.
Eu falei, meu Deus, Cecília, não puxa o cabelo da menina, deixa a boneca da menina aí. Meu Jesus,
ah, a Cecília, faz amizades importantes.
Então, a Cecília, ela vem tendo terror com a menina. Ai. Eu falei, gente, que o Roberto Justus é um pouco mais complicado, Cecília.
Amei. Ai, cara.
Mas ela é muito simpática, muito.
Mas eu acho que essa questão de ter filho exposto é complicado e tal, mas a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas, tipo, ah, nesse shopping aqui não dá pra ir, nesse dá, aqui não dá, aqui não dá. Mas acho que tá certo mesmo.
Claro.
Cada um na sua realidade.
E depois que a gente vira mãe, eu acho que vocês vão poder concordar comigo. Eu era muito espírito livre. Nada acontece, vamos viver o hoje, nananá. Depois que a gente vira mãe, a gente se torna medrosa.
Eu não vou nem montanha-russa, gente.
Eu também. Eu era a pessoa mais... do mundo. Gente, eu até
eu acho
vou.
Acho que a lua vai junto, tá?
Eu até meio... vou. Só que eu vou assim, gata. Eu vou assim.
Eu não vou. Falo o quê? Se
medo
eu cair
de
daí?
Morrer?
É.
Eu tenho.
Eu antes, eu tinha negócio de... Ai, paraquedas, paraquedas, paraquedas. Nem a pau. Nem que me pague que eu vou pro paraquedas.
Olha ela. Medo de morrer? É. E ela lá... Uhul! Com a lua no colo. Bora!
Não, gente, eu levei a Lua em vários brinquedos na Disney, que podia, óbvio, né? Levar o bebê.
Uhum.
E super tranquilinhos os brinquedos. E a Lua, tipo assim, ela dava gargalhada.
A Ceci foi mas também. Assim. A Ceci foi também, óbvio.
Ela ama. Eu acho que ela vai ser aquela criança que gosta de uma aventura, viu?
Eu acho que a Cecília também. Vai eu atrás, morrendo de medo.
E tá, então tem planos pra próximos, né?
Tenho, amiga. Deus sabe o que faz aí. Vai que, né? Daqui a um tempo. Mas eu, pra mim, eu teria. Ah, eu sou apaixonada. Eu amei ser mãe, assim... Eu amei ser mãe. Eu não gostei de estar grávida. Você gostou de estar grávida?
Amei.
Eu não.
Tô doidinha pra engravidar. Nossa, eu queria muito falar.
Sério?
Tô grávida, galera!
Uhul! Você gostou, Tatá?
Eu gostei, mas não. Ah, eu acho que é muita vacina, é muito exame, é muito remédio, é muita coisa. Não pode comer nada.
Nossa,
não pode...
pra mim, amiga,
cara,
pra mim o pior
muito...
é que eu fiquei muito doida.
Hã?
Eu fiquei muito doida.
Então,
grávida.
E a oscilação de humor
muito.
Também.
Muito! Eu coringava o dia inteiro.
Ai, sério, vem aqui que é uma aguinha.
É, então...
Não, essa aí eu já não tive, gata. Amiga, eu coringava. Era tipo assim...
Coringava?
Surtava, e 5 minutos depois eu tava rindo. E depois eu tava chorando.
Ah, tá, coringa.
Do coringa. Amiga, pelo amor de Deus. Nossa, amiga, você não tem ideia. Pra mim, eu fiquei muito louca. Tanto é que depois que eu tive a Cecília, eu reencontrei pessoas que eu conheci durante a gravidez. Eu chegava, gente, me desculpa. Foi mal, eu tava grávida. Vamos se conhecer de novo, me dá outra chance.
Pessoas grávidas que nunca mais passou.
Não, meu passou.
Passou? O meu nunca mais passou. Eu tô com ranço até hoje. Três
Deixa
pessoas.
Deixa eu pensar. Acho que o meu passou. O meu passou, mas eu tive muito ranço
eu
de
tive,
muita
tipo
gente.
Assim, uma pessoa era sem motivo nenhum. Só peguei. Por que você pegou ranço? Não sei. Vi um story e falei ranço.
Nossa, só o jeito que a pessoa fala. Isso fica assim.
Alguma coisa, tipo...
E eu morro de medo de alguma grávida pegar ranço de mim. Aí quando a pessoa tá grávida, eu falo... Ai, não vou nem perguntar nada. Não vou nem falar nada. Não vou nem encontrar
Sério?
Na barriga. Porque, gente, eu peguei ranço de umas pessoas aleatórias. Imagina se alguém pega ranço de mim.
Não, eu peguei ranço da
família. Se pegar ranço de mim grávida, eu vou assim, eu super te entendo, tá de boa, pode pegar.
É. Eu peguei ranço da família, gente. Me perdoa minha família. Família do pai da minha filha também, eu peguei ranço de todo mundo, dos amigos, das minhas amigas, até da Priscila eu peguei ranço. Das minhas amigas, dos amigos dele. Foi.
Mas tem gente que faz isso, pega ranço só de quem você tem intimidade, né? Tipo.
Não, todo mundo que olhava pra minha cara, eu já tava tipo.
O que você tá olhando pra mim, né?
Era. Sério, eu fiquei. E todo mundo me odiou na minha gravidez também. Então, assim, claro que não podia falar, não, tá grávida, não sei o quê, mas tava todo mundo já de saco cheio de mim.
Não, mas tá tudo certo.
Amiga, a amiga não deu pra mim, foi terrível. Quero ter mais filhos? Quero, mas eu sei que esse momento da gravidez é complicado, eu penso até em adotar. É uma possibilidade pra mim, eu tenho vontade.
Não, amiga, pra encerrar, a gente pede pra convidada sempre dar uma dica. Pra ajudar outras mães que podem estar vivendo nesse momento a situação que você já viveu, qualquer uma delas, ou a separação, ou uma gravidez solitária, ou esse medo de talvez não se reconhecer mais como mulher, uma dica pra ajudar mesmo as mães, assim.
Amiga, eu acho que o que mais fez diferença pra mim foi entender que a gente precisa ser leve, sabe? Ser leve mesmo. Porque parar de se cobrar tanto, porque vão existir momentos que a gente vai estar triste, vão existir momentos que nós vamos nos sentir feias, sei lá, eu não me reconheço, eu queria estar vivendo tal coisa e hoje, infelizmente, eu tenho que estar vivendo algum tipo de situação que eu não imaginei que eu precisava estar vivendo, mas acontece, e o melhor, passa, sabe? A gente precisa encarar as coisas com leveza, porque isso vai fazer você amadurecer, isso vai fazer você crescer em tantas áreas da sua vida, que vai chegar num momento que você vai pensar assim, caraca, eu passei por isso, eu me tornei uma pessoa tão forte por isso. E eu hoje, eu consigo dizer tranquilamente que eu não mudaria nada do que aconteceu na minha vida. E olha que foi muita coisa pesada. Mas eu não mudaria, porque eu acho assim, não trazendo dificuldades como, você precisa passar dificuldades pra você ser uma pessoa melhor. Não, isso não. Mas as dificuldades que aconteceram na minha vida, os momentos pesados que aconteceram na minha vida, me moldaram pra eu me tornar uma mulher que eu tenho muito orgulho hoje, sabe? Que eu sei que eu vou ser referência pra minha filha, eu sei que hoje eu sou referência dentro da minha família, eu sei que hoje eu sou referência dentro dos meus amigos, dentro do meu trabalho. Então, se tá acontecendo tal coisa e você sabe que você não pode mudar, que você não tem o que fazer, poxa, o que, que eu posso fazer? Aceita. Tenta ver o lado positivo de outra forma, de outras coisas e interpreta um pouco disso na sua vida e pode colocar como que isso vai me fazer amadurecer, como que isso vai me fazer me tornar uma pessoa melhor, que acontece, que eu acho que as coisas vão se encaixando, sabe?
E lembrando que também tudo, acho que tudo, depois que a gente vira mãe, vira como fazer nossos filhos felizes, né?
Sim.
Porque no final a gente quer que os
o
nossos
filhos...
O foco
sempre é os nossos filhos. E a gente entender que tal coisa pode não ser tão confortável pra gente, mas é por eles. A maternidade é isso, não tem muito como fugir.
Você é muito madura, amiga.
Muito, amiga. Uma nova mulher, muita terapia.
Nossa, rainha, sério. Eu acho que a Queen...
A Queenzinha veio da Queen.
Veio o dedo da Cecília nisso.
Veio fazendo o seu papel.
Uhum.
Sério, parabéns.
Obrigada, amiga. Amei. Muito obrigada pelo convite.
A gente ama fazer esse programa porque é realmente assim, ó, zero julgamento, é uma conversa.
É uma troca.
Mesmo.
A gente fala, meu Deus, eu realmente tava no começo, tava naquele caos, depois fiquei feliz, depois fiquei triste. É isso, é se abrir, sabe, sem medo nenhum.
Cara, assim, a maternidade é uma coisa que a gente tem que entender que é você criar outra pessoa, é uma vida. Então não tem como ser a coisa mais simples do mundo.
Sim.
É, vão acontecer muitas coisas, muitas intercorrências, muitos problemas, muitas situações. Você vai pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Como que eu vim parar aqui? Eu só tenho 8 anos, né? Tipo assim. Mas acontece, sabe? Isso vai moldando a gente e a gente já vai conseguindo fazer coisas que a gente não imaginava que ia conseguir.
É isso.
E do nada as coisas deram certo. Amém. Graças
a Deus. É isso. E que se você tá aí em casa e ainda não deu certo, calma.
É uma fase.
Respira. É uma fase.
Todas nós passamos por fases que a gente falou, meu Deus, não vai dar certo, tá dando alguma coisa errada, isso aqui não tá encaixando ou alguma coisa. E no final passou, ou trouxe alguma lição, trouxe alguma coisa.
Não, e às vezes é meio clichê falar também, tipo, confia que vai dar certo. Mas assim, é clichê, vai dar certo.
Não, vai passar.
Pior que o pior é que
tem
que
dar. As fases da maternidade nunca são eternas. É sempre uma fase nova, porque você segue a fase do seu filho, da sua filha, né?
Então, eu acho que é isso. Você focar que se tiver difícil, vai passar, assim.
É, e é isso. Ai, agora eu ia perguntar rapidinho. Você tá tirando o passaporte espanhol porque você pretende morar lá?
Não, não, assim, eu não sei, né? Do futuro a Deus pertence, porque eu também, eu gosto muito de lá e eu sei que se ela tivesse, assim, a educação nas coisas de lá, ia ser incrível pra ela também, né? Europeia e tal, e ela já tem esse benefício por ter nascido lá, por ser de lá. Mas, assim, eu tô tirando minha documentação espanhola porque eu hoje, eu tenho como se fosse um CPF espanhol, só que eu ainda sou uma estrangeira lá. Uhum. E por ela ter nascido lá, por exemplo, sei lá, se por algum motivo acontece alguma coisa enquanto ela tá lá, eu sou estrangeira ainda. Eu não tenho os direitos de um cidadão que pode fazer alguma coisa judicialmente, ajudar a Cecília alguma coisa judicialmente, se ela estiver lá. Então, pra mim, seria interessante que eu tivesse as duas nacionalidades pra eu ter direito a algumas coisas lá também perante a justiça. E também, claro, obviamente, que se eu tenho o direito e se eu posso tirar, pra mim seria muito melhor ter as duas nacionalidades, né? Até por facilidades mesmo, questão de visto de alguns lugares, sim, fila de aeroporto, a gente sabe que é uma complicação. Mas não necessariamente porque eu quero morar lá, não.
Tá.
Ninguém sabe, né? Ninguém sabe do futuro, é um grande babado, mas eu vou tirando mais por isso. Hoje em dia é mais por isso.
Por ela, né? É sempre assim, é a gente isso, faz tudo pelos filhos.
Tudo pelos filhos.
É.
Obrigada, amiga.
Obrigada, obrigada, Carol. Amamos.
Amém.
Gente, muito obrigada. Primeiro episódio só da terceira temporada.
Ó, é tantos que a gente tá se perdendo, amiga.
Ai, amei.
Mas é só o começo.
Vem muito mais aí. Obrigada, vem. Carol.
Eu que agradeço, obrigada, amiga. Foi um prazer estar aqui. Se inscreva aí no canal das meninas.
Isso aí.
Né? Vem todo mundo. Quem sabe mais uns planejamentos. Quem depois sabe? A gente faz umas conversas.
Mais episódios. Mais episódios. Mais fofoca,
mais tudo. Beijo. Tchau. Até sexta que vem.
Tchau.